Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Paim pode buscar o presidente que estava a caminho, a possibilidade de acordo. Mas, senhor presidente, senhora presidente, eu vou falar sobre um tema que muitos senadores que me antecederam já trataram, mas que eu quero tratar também para destacar alguns aspectos deste mapa geral sobre o aumento da violência no Brasil. O Brasil registrou 61.619 assassinatos e este já é considerado o ano mais violento da história do país. As mais de 61 mil mortes equivalem em número às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki em 1945, no Japão. Portanto, senhoras e senadores, este número não é um número qualquer, é um número estarrecedor. Quando aconteceu a CPI da morte de jovens assassinados aqui no Senado Federal, sob a relatoria do senador Lindbergh Farias.
O senador Armando está dizendo que é uma mistura.
Não, é um maestro baiano, perdoe. Este número equivale a 168 óbitos por dia, 7 por hora, segundo dados divulgados ontem pelo 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aquela época, nós já levantávamos, quando nós tínhamos um quadro de 56 mil mortes, nós já levantávamos a gravidade do quadro em que estávamos enfrentando no Brasil, senador Paim. Porque estas mortes continuam sendo, a quase totalidade das vítimas é homem, 99,3%. 76% são negros, quase 82% são jovens com idade entre 12 e 29 anos. E destes, 17% têm entre 12 e 17 anos. Portanto, novamente, estes dados que espantam e chocam a nação, eles se concentra numa população determinada do Brasil, em jovens negros entre 12 apenas e 29 anos de idade. Portanto, não é possível continuar discutindo esta situação de segurança pública apenas o Senado se dedicando aqui. Me desculpem, senhores e senhoras senadoras, que alguns já apresentaram proposição nessa direção, apenas discutindo o aumento de penas. É preciso discutir a razão pela qual a juventude brasileira negra é a principal vítima dessa situação de violência em nosso país. É preciso tomar medidas que levem à inclusão social desta juventude. Porque se nós compararmos os dados relacionados com a educação, vamos ver também que lá mais de 1 milhão de jovens estão fora da escola do segundo grau. Que a maioria dos jovens que estão em situação de risco social também abandonaram as suas escolas. É preciso, portanto, discutir uma política de inclusão para a juventude brasileira negra. A abertura de oportunidades para o jovem negro se qualificar, chegar à universidade, ter acesso ao ensino, ter acesso à educação de nível superior, ter acesso à cultura, ter acesso ao esporte. Mas quero também além de destacar a violência que se abate sobre a juventude negra e que não é negada neste novo mapa da violência, a situação de violência contra a mulher. Senadora Vanessa, Vossa Excelência, que é nossa corregedora, ou melhor, procuradora da mulher, o número de estupro cresceu no Brasil 3,5%. Chegou a 49.497 ocorrências em 2016. No ano passado, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil, totalizando 4.657 mortes. Apenas 533 casos foram classificados como feminicídio, mesmo após a lei de 2015 obrigar esse registro para mortes de mulheres dentro de suas casas, com violência doméstica e por motivação de gênero. E aqui quero destacar que é num país onde o número de estupros cresceu 3,5%, que um juiz de primeira instância dá ganho de causa a um suposto ator que se manifesta brincando ou não no meio de comunicação, dizendo que estuprou uma mulher. Esses dados são dados após a Lei Maria da Penha. São dados após a lei do feminicídio, após o trabalho desenvolvido pela CPMI de violência contra as mulheres, após, portanto, diversos meios de comunicação terem aderido a campanhas de combate à violência contra a mulher no nosso país. Ainda assim, em vez dos números diminuírem, nós temos o registro do aumento do número de estupro, portanto, da violência sexual em nosso país. O que nos faz lembrar, primeiro, da subnotificação da violência contra a mulher no Brasil, mas nos faz lembrar também da necessidade de mais investimento em políticas de inclusão, de proteção à mulher vítima de violência, à mulher ameaçada pelo marido, pelo companheiro, por qualquer que seja o agressor, que, em geral, quando ameaça, cumpre a sua ameaça. Há 2 semanas atrás, assistimos a uma situação em que um homem chega e mata todas as parentes da sua ex-mulher dentro de uma casa. Assassina. Em Salvador, numa recém-inaugurada estação do metrô, um homem burla a vigilância, entra na estação de metrô e fere 2 pessoas, sua ex-cunhada, buscando atingir a sua ex-mulher. Portanto, a questão da violência contra a mulher brasileira continua numa situação crescente e é um desafio para esta casa, para o Congresso Nacional, para as deputadas e senadoras que, em minoria, lutam nesta casa para apagar esta chaga da violência contra a mulher, de uma vez por todas, do registro da vida social brasileira. Mas isto não poderá ser feito sem um profundo processo de investimento em políticas de combate à violência contra a mulher. E diria mais, não apenas de combate à violência, mas também de convocação a que a mulher participe mais da política e, ao participar, exerça esse papel de denunciante, de mobilizadora da sociedade contra a violência que se abate sobre a mulher. Mas voltando aqui para finalizar, senhor presidente, quero dizer que tem 3 projetos decorrentes da CPI do assassinato de jovens que estão na CCJ. O PLS 239/2016, que acaba com os autos de resistência, está pronto na pauta da CCJ com relatoria minha e que nós precisamos colocar para a votação. O PLS 240, que institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, que está também na CCJ, e Vossa Excelência, tenha certeza que terão um impacto sobre a violência em nosso país maior, certamente, do que se aumentarmos 2, 3 anos de penas, como aqui está se discutindo, para o tipo de crime. O PLS 241/2016, que dispõe sobre procedimentos a serem observados pelos órgãos de segurança pública da União, Estado, Distrito Federal e municípios em relação à sua transparência e à prestação de contas, e cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública, matéria que também está na CCJ e de extrema importância para que nós possamos diagnosticar a situação real da segurança pública no Brasil. É também, só para finalizar, é preciso dizer também que a polícia brasileira não é apenas a polícia que mais mata, mas é a polícia que mais morre. E, para tanto, nós precisamos debater o modelo e o sistema de segurança pública deste país. Sem falar que precisamos também debater o modelo falido de política de combate ao uso de drogas no Brasil. E, finalmente, senhor presidente, Vossa Excelência que tem tido o compromisso de debater a questão de colocar na mesa o debate sobre a situação da segurança pública no Brasil e medidas para tanto, é preciso que nós possamos fazer um grande debate no plenário desta casa a respeito da questão da segurança pública. Uma sessão temática, porque agora foi o ministro da Justiça quem denunciou o envolvimento de parcela corrompida da polícia do Rio de Janeiro com setores da política articuladas com crime organizado naquele estado. Portanto, não se pode analisar uma situação de violência e de assassinatos tamanhos e tão graves nesse país, senhor presidente, sem levar em conta o sistema que o sustenta. Muito obrigada, presidente.